Muito boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, comunidade que nos acompanha aqui no plenário e também através da rádio difusora e das redes sociais. Gostaria de, primeiramente, comentar hoje a respeito de uma obra importante aí que foi anunciada na semana passada. Eu já havia feito um relato no discurso da semana passada, rapidamente, mas acredito que a gente precisa valorizar e reforçar esse investimento que a Corsã vai estar realizando aqui no município de Três Passos, e que é um projeto que, de alguma forma, se vincula também a um pedido da própria administração municipal, que vem fazendo já uma série de obras em parceria com a Corsã, inclusive adiantando alguns valores de determinadas ações com as quais a Corsã não tem a estrutura ou a mão de obra necessária. Muitas execuções são feitas pelo município e depois, posteriormente, são ressarcidas pela Corsã, uma parceria, né? Enfim, e até para agilizar algumas obras, enfim, de reparos na cidade. E a partir disso foi se construindo, então, essa parceria e alguns avanços importantes, então, que a Corsã anunciou. Na semana passada foi dada a ordem de início aí de uma obra de R$1,5 milhão, que vai ampliar, ou melhor, vai melhorar, né, a questão da captação de água lá no Rio Erval Novo, lá no Baixo Erval Novo, junto à usina de captação. Vai ser construída lá uma nova casa de bomba mista de concreto e alvenaria, dois grupos de motor bomba que vão ser instalados, e é uma obra muito necessária, né? A comunidade de Três Passos sabe disso. Em momentos de grande volume de chuvas, normalmente acaba tendo uma paralisação no abastecimento de água em função de que alaga toda aquela estrutura lá no Baixo Erval Novo. É um risco, inclusive, para os servidores da Corsã, que tem que ir lá trabalhar e tem que fazer, de alguma forma, aqueles equipamentos funcionar. E a gente sabe que causa um transtorno grande para a comunidade. Então, agora nós tivemos na semana retrasada um caso desse, naquela semana que deu ali um volume maior de chuvas. E é uma obra já demandada há muito tempo, então, que agora a Corsã vai executar ao longo desses próximos 12 meses aí. E além disso, representando a Corsã, que esteve ali na última quarta-feira, representando a direção estadual da Corsã, também anunciou que está previsto aí cerca de R$10 milhões em investimentos ainda em melhorias na unidade de tratamento, que é aqui junto à Corsã, aqui na cidade mesmo, na base dela, aqui ali próximo à rua Gaspar Silveira Martins. Vai ter também uma maior capacidade de bombeamento de água lá debaixo também, aqui para beneficiar a cidade, enfim, os bairros. E uma série de melhorias, inclusive melhorando também a condição de trabalho dos servidores da Corsã. Então, acho que é um ponto importante, é um investimento grande. A gente sabe que as dificuldades que se tem em investimentos, principalmente nessa questão de saneamento, investimentos do Estado, a gente sabe que são complicados. Então, a gente vê com muito bons olhos esse investimento que a Corsã vem fazendo, que se soma a todas essas outras obras que vêm sendo executadas aí em função desse planejamento de obras que o município vem tendo, principalmente de infraestrutura aqui na nossa cidade. Então, também está previsto aquela obra importante que a gente já comentou, já foi assunto aqui na Câmara esse ano, utilizando uma pequena fração daquela área do antigo campo de aviação, onde está previsto também a construção de uma unidade, uma usina de recebimento de resíduos de fossa, né? Que também é uma demanda urgente dos nossos municípios, e lá será um investimento regional, beneficiando 19 municípios. Então, a gente está na expectativa de que esse investimento, de que esse projeto siga adiante, né? Já que a gente sabe que vai haver agora uma mudança de governo no final de ano aqui no governo do estado, mas que esse planejamento possa acontecer no ano que vem, já que é uma iniciativa da Corsã, que é uma autarquia aí do governo do estado. A gente acredita que deva se manter, então, esse planejamento que foi previsto já agora em 2018. Então, é uma obra também bem importante, significativa, que está prevista para o ano que vem e que vai ser sediada aqui no nosso município. E uma outra questão que eu gostaria de comentar no meu espaço de hoje é sobre essa questão do programa Mais Médicos aí, que tomou conta dos noticiários, dos comentários aí na última semana, e infelizmente de uma forma negativa. Né, eu acho que tem tanta coisa que precisa ser ajustada, que precisa melhorar no Brasil, e a gente cita também, às vezes, nos nossos municípios, nas nossas comunidades, e parece que de vez em quando eles conseguem atrapalhar até aquilo que está dando certo, né? Ao invés de ter um foco, então, naquilo que a gente realmente precisa, que é melhorar a nossa economia, que é gerar emprego, que é melhorar a segurança pública, que é melhorar a saúde em vários aspectos, eles conseguem atrapalhar até aquilo que vem dando certo, que é o programa Mais Médicos. Então, numa atrapalhada aí, né, tem gente que diz que não, que o presidente eleito vai assumir só a partir de janeiro, então que é para preservar um pouquinho de crítica isso. Mas as atrapalhadas já começaram agora, já na montagem, na transição aí. Então conseguiu agora fazer essa esculhambação aí, com, inclusive de, numa negociação de países, né, já que é o Brasil, uma cooperação aí de Cuba. Né, tentam tratar de alguma forma que tentam jogar assim de que não se pode ter questão ideológica, mas esse posicionamento, essa crítica que ele fez, que acabou descambando nessa confusão toda no programa, é justamente por uma posição ideológica dele contra Cuba, contra o regime, enfim, contra a forma de estruturação do país, que é um país que está cooperando com o Brasil nos últimos anos. Entrei em contato hoje, por exemplo, com nosso vice-prefeito Jorge Dickel, que é médico, que trabalha diretamente nessa questão do programa Mais Médicos, supervisiona 10 médicos aqui da região. Desses 10 médicos que ele supervisiona no programa Mais Médicos, 7 deles são cubanos. Né, nós temos aqui uma médica cubana em Três Passos, nós temos médicos cubanos em Tiradentes do Sul, Esperança, 2 cubanos em Criciúmão, mais em Braga, Tenente Portela e Vista Alegre. E agora estão na iminência de ir embora, porque simplesmente se tem uma posição, uma visão diferente de um projeto que vem dando certo, de uma política de Estado que é diferente lá em Cuba. A realidade deles é, e não venho aqui fazer demagogia, porque acho que a questão política ditatorial lá é uma questão que tem que se discutir, sim, que se deve haver liberdade política de expressão, de voto lá em Cuba. Mas isso aí nós não podemos entrar daí no mérito de como que se estrutura a questão de saúde pública em Cuba, que é exemplo para o mundo. Cuba tem níveis de saúde melhores do que países ditos do primeiro mundo. E aí, quando eles cooperam com o Brasil de uma forma que não há essa questão de que estão escravizando as pessoas aqui. Não, esses profissionais são formados lá numa lógica diferente daquela lógica mercadológica dos profissionais de medicina que existe aqui no Brasil. E não vou entrar no mérito também de se as pessoas querem ganhar o salário quanto maior, melhor. Bom, aí é o mérito e a questão é de cada um. Mas lá a consciência daquelas pessoas que se formam em medicina de forma pública, gratuita, é diferente daquela visão nossa aqui, muito mais capitalista, digamos assim. E essas pessoas vieram aqui, não vieram forçadas, não vieram, estão aqui trabalhando. Ah, existe um acordo aí de que 70%, parece que, do salário é remetido ao governo cubano. Bueno, mas aí é uma questão assim, o próprio sistema de saúde pública de Cuba precisa de recursos. É um país que tem uma série de restrições de investimentos externos, enfim, desde a década de 60, e as pessoas precisam, então, pelo menos compreender ou buscar estudar um pouquinho mais a história antes de tomar alguma série de opiniões, emitir algumas opiniões, dando conta de um programa que vem dando certo. Vereadora Marli.
Obrigada pelo espaço. Só, talvez, tentando complementar um pouco, contribuir com a sua fala, né? Existem médicos cubanos trabalhando em 66 países, né, pelo mundo afora. É um programa aceito em muitos países, né? Os médicos cubanos são bem-vindos em todos os países, né? Mas aqui a questão é, sim, o debate aqui é ideológico, não há dúvida quanto a isso. Eu, pessoalmente, conheço médicos cubanos, conheço alguns, né, e admiro demais o conhecimento, o trabalho que eles têm, a forma como eles trabalham. E eles se sujeitam a ir a lugares onde médicos brasileiros não vão. lá no interior do sertão nordestino, com temperatura média 35, 40 graus, né? Regiões de dificílimo acesso, os médicos brasileiros não se sujeitam. E lá no interior do Amazonas, né? Onde o meio de transporte é o barco, onde não tem nada praticamente, os médicos brasileiros não vão. E os médicos cubanos, eles têm justamente esta formação social, né? Eles se formam médicos para exercer exatamente este trabalho, atender onde há necessidade. É uma visão diferente, é uma formação diferente, né? Então, ainda ontem, conversando com uma médica cubana que eu conheço, né, ela disse, eu lamento a visão dos brasileiros, né, e eles estão indo embora, é sim pelas declarações do presidente eleito. Inclusive, tem vários vídeos que mostram, né, onde ele ironiza, onde ele diz, dia 1º de janeiro, esses cubanos vão embora, vão voltar para Cuba, lá para Guantánamo, onde a petezada também vai para se tratar, vai ter que ir para se tratar. Então, é por isso que eles estão indo embora, exatamente por isso. Na gestão do atual presidente, mas é por causa do próximo, pelas declarações que tem feito. Obrigada.
Obrigado, vereadora Marli. Então, é realmente nesse sentido, a gente vê uma reação muito grande dos municípios, que vão ser os maiores prejudicados com isso. Mais de 95% das comunidades indígenas no Brasil, de acordo com uma matéria da Folha de São Paulo de hoje, são atendidas por médicos cubanos, ou seja, daí a gravidade agora. Então, tá a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, hoje se reunindo e apelando para o presidente Michel Temer para que tome alguma atitude, para que pelo menos então se tente um acordo, alguma coisa agora para rever essa barbaridade a partir de declarações na imprensa, enfim, é uma situação assim dramática e que eu vejo com uma vergonha assim para o nosso país a forma como está se tratando essa questão, infelizmente. Obrigado.